CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
Esta semana, gente, aqui mesmo no CBN Vitória, a gente falou sobre o inventário de arborização urbana que vai ser atualizado pela Prefeitura de Vitória. Hoje eu aproveito aqui a participação do Marco Bravo para a gente falar um pouquinho mais de como que é importante fazer a escolha certa para uma calçada, por uma praça, para um sombreamento. Não é mesmo, Marco? Bom dia para você.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
Pois é, Marco, esse inventário, ele passa a ser atualizado, a expectativa de que até o próximo ano, né, a cidade de Vitória já tem, inclusive, todo o seu mapeamento das árvores que estão plantadas aqui no município. Eu queria pedir a sua ajuda, como eu já falei aqui na introdução um pouquinho, como é que a gente define aquilo que é ideal para cada espaço da cidade?
Vitória, desde a década de 90, início da década de 90, desenvolveu o Plano Diretor de Arborização. O plano diretor tinha em Maringá e Curitiba, né? Aí veio uma equipe do Paraná, eu vim também do interior para cá, para a gente desenvolver o plano diretor de arborização, quer dizer, o planejamento da arborização. E esse planejamento passa pelo diagnóstico. O diagnóstico é o inventário, né? Ele foi atualizado em 2019. Eu acho que eles estão fazendo uma segunda atualização para identificar, talvez de forma mais específica, alguns indivíduos que foram plantados. Vitória hoje tem 36 mil árvores urbanas, entre canteiros, calçadas, né, alamedas, 36 mil árvores, todas catalogadas, identificadas. E o planejamento, Fernando, ele tem uma função muito importante, porque eu vou evitar de colocar uma árvore no lugar errado, né? Por exemplo, eu tenho uma árvore com uma raiz tabular, aquela raiz que estoura calçada, rede elétrica subterrânea, rede hidráulica. Então, eu não posso colocar aquela árvore ali, porque eu tenho uma rede passando próximo. Então, o ideal é sempre, num planejamento, é você colocar a espécie certa no local certo, né? E a arborização, ela, com planejamento, evita transtornos para a própria cidade. Então, manutenção dessas árvores, você vai ter que ficar podando raiz, fazendo podas, né, da copa da árvore com mais intensidade. Então, quando você escolhe a espécie certa para aquele determinado local, vai facilitar bastante todo o trabalho de manutenção de paisagismo na cidade. Essas árvores são todas georreferenciadas, tá, Fernanda? Todas são identificadas, espécie, localização, e todas georreferenciadas. Eles estão fechando aí um aplicativo, talvez esse detalhamento tenha essa fundamentação, onde você vai fotografar a árvore, nacionar seu GPS, e a prefeitura, através do aplicativo, vai identificar que árvore é aquela, quando foi plantada, né? Se já sofreu poda, se essa árvore já esteve doente, se passou por um tratamento, né, sofreu ataque de cupim ou não. Estou dando alguns exemplos, né? Uhum. Então, o planejamento, ele é fundamental, até para floração. Eu tenho plantas, que são chamadas plantas neutras, Fernanda, que florescem o ano inteiro. São as ideais para arborização. Eu já tenho plantas de dia curto. Se o dia é curto, a noite é longa. Plantas que florescem no inverno. Eu tenho plantas de dia longo. Se o dia é longo, a noite é curta, é plantas que florescem no verão. Então, o planejamento, ele é fundamental para você identificar a espécie, a localização, né, a contribuição que aquela arborização vai proporcionar à cidade. E uma série de contribuições, conforto térmico. Se a pessoa, você está pedalando ali 11 horas naquela alamedazinha, naquela ciclovia que vai para o aeroporto, na Adalberto Simão Nader, está toda arborizada. É questão de 2-3 anos, a sombra vai tomar conta da ciclovia. Então, você pode receber um parente no aeroporto de bicicleta, independente do horário, vai estar fresco, porque uma árvore diminui a temperatura entre 3 e 4 graus Celsius. Funciona como um grande ar-condicionado. Então, o planejamento da arborização, ele é muito importante.
Marco, eu me lembro que durante uma época, as castanheiras foram muito condenadas, lembra?
É porque essas árvores, na verdade, eu acho que existe um exagero. São árvores exóticas, mas já estão implantadas, foram implantadas há mais de 50 anos. O que fizeram com manguinhos, eu não concordo. O que fizeram com a Praia da Costa, eu não concordo. Faça um corte seletivo, mas retirar as árvores todas, você acabou com a sombra das crianças, dos idosos, para as famílias. Você pode ir substituindo aos poucos e fazendo um corte seletivo daquelas árvores que estão em locais impróprios. Por exemplo, Camburi, nós não retiramos. É provável que faça algum corte seletivo, porque às vezes tem uma árvore que está 1 metro da outra. Está num local impróprio, está na frente da rede pluvial, na rede. Então, mas retirar as árvores, que elas são exóticas, né? E até interessante para o nosso ouvinte saber que a árvore exótica, porque veio de outra região, exo, quer dizer fora, né? Então ela veio de outra região, de outro estado, de outro país, mas não faz sentido também fazer a retirada completa de uma vez só. Eu acho que foi um radicalismo e faltou bom senso, não é, Fernanda? Bom senso e caldo de galinha não faz mal a ninguém, né?
Uma outra mudança também que eu percebi nas cidades é como eles passaram a adotar palmeiras e coqueiros.
Olha, palmeira e coqueiro só pode ser colocada em canteiro central, em locais onde não tem passagem de pedestres. Isso tudo tem que estar no planejamento, em áreas livres com gramados extensos, porque a folha é muito pesada. Se ela cair em cima de uma criança, ela pode causar um dano. Então é muito perigoso. Assim como as plantas tóxicas também, né? Nós já fizemos até alguns programas falando de plantas venenosas, um alto grau de toxina. Então essas plantas também devem ser evitadas. A gente tem que ter muito cuidado com a arborização. É uma ciência, precisa de planejamento. Então a questão de conforto térmico, é uma questão de saúde pública, é uma questão que está relacionada ao paisagismo, embelezamento da cidade. As plantas liberam aromas, cores, beleza cênica, não é, Fernanda? Melhora a nossa qualidade de vida, melhora o nosso dia a dia, mas sem planejamento pode virar um transtorno.
Pois é, alguns ouvintes aqui já comentam sobre árvores. A Sandra dizendo, olha, o que foi feito na Praia da Costa, por exemplo, foi uma agressão. Na
Um
Praia da Costa
absurdo.
também era repleta de castanheiras.
É, mas tiraram todas de uma vez só. Isso é um absurdo. Eu acho que tem que ter um pouquinho de bom senso. Ah, as árvores não são do Brasil, são de fora. Então vamos retirar todas? E as que estavam ali há 50, 60 anos? Lá em Manguinhos, a mesma coisa. Vai fazendo a substituição ao longo dos tempos, substituindo por espécies nativas, mas sem radicalizar e retirar as árvores que já estavam ali consolidadas. É uma bobagem, um absurdo.
Isso. A Denise, ela diz sobre aquela região do aeroporto, ela acredita que quando essas árvores crescerem mais, pode ficar perigoso. E aí ela está sugerindo aqui, iniciativa privada podia utilizar melhor esse espaço, como por exemplo, uma grande área de lazer, quadras, quiosques, e é claro, mantendo as árvores, mas com luz.
É, nós temos esse hábito de colocar a culpa nas árvores, né? A árvore que entope a calha da minha casa, a árvore que esconde o bandido. Esconder bandido não é questão de arborização, é questão de segurança pública. Se entupiu a calha da sua... Vamos inverter a pergunta. Entupiu a calha da sua casa com as folhas, é porque você não está fazendo manutenção da calha. Eu acho que não tem que melhorar a iluminação, então a questão de iluminação pública, questão de segurança pública. Ali também já tem uma série de projetos para o aeroporto que vai dar um dinamismo maior ao aeroporto. Mas a gente tem que refletir sobre esses questionamentos, né? E às vezes coloca a culpa na árvore e a árvore é retirada. Isso acontece muito. Olha, eu quero que tire a árvore de frente à minha casa, porque pode subir uma pessoa que entrar dentro da minha casa. Olha, se ela entrou dentro da sua casa, a árvore é culpada ou é falta de segurança pública? Ou é falta de iluminação pública? Porque fica fácil colocar a culpa em quem não tem como se defender, né? E
É
a
isso
árvore tem
aí.
uma série de predicados, está trazendo benefícios para a cidade. Inclusive, crédito de carbono no futuro, as cidades podem desenvolver projetos e trazer dinheiro para a cidade.
Plantando árvore, né?
Plantando árvores, captando carbono, isso está parado no Congresso, uma bobagem. Fazem tantas leis que não têm eficiência, está lá uma legislação parada na Câmara Federal, para a criação do crédito, normatização do crédito de carbono no Brasil, onde o Brasil vai se tornar o maior player mundial na questão do crédito de carbono e vai trazer dinheiro, recursos do mundo inteiro para cá. Mas essas coisas são difíceis, né, de serem aprovadas. Não há mídia suficiente para isso e não sei se há grupos de interesse na Câmara Federal. Está lá o projeto parado, tem bastante tempo. Um absurdo.
É, o Michel aqui está comentando sobre essas árvores exóticas. A gente citou o caso da castanheira. Ele diz o seguinte, seguindo a mesma lógica, as pessoas vão querer tirar também as mangueiras.
Mangueira, coqueiro. Coqueiro não é brasileiro. Cocos nucífera é da África. Então nós vamos sair por aí retirando todas as árvores que elas não são do país? Isso é uma falta de bom senso, né, Fernanda? Árvores consolidadas que estão ali há 50, 60 anos, o que fizeram com Manguinhos, com a Praia da Costa, foi uma falta de bom senso total do poder público, que não debateu com a comunidade, senta com a associação, conversa, ó, nós vamos fazer um corte seletivo, nós vamos tirando aos poucos, substituindo por espécies nativas, à medida que elas forem crescendo. Essas aqui não vão permanecer, porque já estão aqui 50, 60, 70 anos, então não faz sentido retirar. Faltou bom senso e o radicalismo prevaleceu em relação ao diálogo, Fernanda.
É, e ó, os ouvintes reagem aqui rapidamente, viu? O Tiago exatamente fazendo esse comentário. Gente, se não tem nenhuma objeção, porque, né, qual foi o problema da retirada das castanheiras, voltando a falar sobre isso. O Eric dizendo que, ao lado do Hospital Materno Infantil na Serra, todas as árvores foram cortadas de um bosque. E hoje, acaba sendo um local de usuários de drogas. É um absurdo. Não, elas foram cortadas porque elas teriam se transformado num local de usuário de drogas. Tinha que ter fiscalização e não cortar as árvores, né?
Você transformou a árvore no grande vilão.
No problema.
Não fala, não tem como se defender. O problema é a iluminação, é saúde, é a questão de saúde pública, de, né, acompanhamento desse pessoal, em clínicas especializadas, é questão de segurança pública, ao poder público se omitindo e retirando as árvores. É mais fácil, então, porque ela não fala, ela não protesta, ela não se defende, né? Mas ela traz conforto térmico, saúde pública, beleza cênica. E a gente ficaria aqui a semana inteira falando sobre isso.
É
um absurdo.
Olha, e o Paulo sugerindo por que a gente não investe em árvores frutíferas. Inclusive, ontem a gente exibiu uma reportagem de um projeto em Viana que as árvores frutíferas viram, né, alimento para a comunidade.
Olha, árvore frutífera é uma polêmica, Fernanda, porque árvore frutífera depende da espécie, depende do porte da árvore. Já pensou você plantar jaqueiras, como Aracruz fez? De Biraçu até Aracruz tem jaqueira, mangueira, provocando acidentes, pode cair em cima de pessoas. Então a gente tem que fazer um debate mais aprofundado. Eu, assim, de primeira mão, sou contra por causa dos problemas que essas árvores podem causar. Você tem, aí foge também o plano diretor de arborização. Você pode ter arbustos, né? Igual tem daquelas alamedas da mata da praia, acerola, que é pequena, pitangas, em alamedas, então depende do local. Agora, tem espécies que não podem ser plantadas, jaqueira, mangueira, né, abacateiro, essas espécies não devem ser plantadas, que podem provocar acidentes, né? Além de tudo, vandalismo, então uma série de problemas.
Isso, Marco, adorei, viu? Eu queria finalizar com uma dúvida do ouvinte que ficou da semana passada sobre os animais, né? Aranhas, escorpião, enfim, é o Stefano. Ele disse que recebeu uma orientação técnica certa vez de que passar pano no chão, em todos os ambientes da casa, com água e cloro, e aí com uma certa rotina, ele fala de 3 em 3 dias ou de 5 em 5, afasta lacraia, escorpião e tudo mais. Procede?
Olha, esses animais são muito olfativos, mas a gente tem que ir lá na origem, né? É igual quando você está com febre, o que que gerou a febre? Por que que esses animais estão entrando dentro das nossas casas? Porque nós invadimos o ambiente natural dos animais. Cadê o predador do escorpião? Cadê o predador da lacraia? Todos esses têm predadores. Então, na origem. Agora, essa questão da higienização da casa, ela vai ter uma fundamentação positiva, principalmente para vírus, né? Nós fizemos muito isso agora com a questão do coronavírus. E esses animais são olfativos, de certa forma, e têm fobia à luz, Fernanda.
Okay.
Escorpião não gosta de sair de dia, gosta de sair à noite. Então, observe o tênis que está do lado de fora, né? Se tem amontoados de lenha, lixo, e amontoados próximo da casa, pedras, né? Eles gostam desses ambientes.
Marco, eu vou me despedindo aqui com a Sara, dizendo que todas as quartas ela reserva esses minutinhos aqui da abertura do CBN Vitória para te acompanhar, viu? Que ela aprende muito.
Ah, a gente agradece, aceitamos sugestões de temas, vamos receber muito bem também os elogios e as críticas também, tá bom? É importante para a gente ir melhorando o tempo todo, né? A gente busca sempre melhorar o tempo todo e isso é fundamental.
Muito bom. Te esperamos, hein? Até quarta que vem.
Tá bom, um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.